Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. É uma grande alegria. O Papa voltou para casa e queremos agradecer a Deus junto com Maria. Com estas palavras de agradecimento, o cardeal arcipreste da Basílica Vaticana, Dom Mauro Gambetti, introduziu na noite deste domingo, dia 23 de março, na Praça de São Pedro, o terço de oração pela saúde do Papa, que recebeu alta na manhã deste domingo do Hospital Gemelli, após uma internação de mais de um mês. Há sete boas razões pelas quais precisamos do Papa Francisco. Quem o afirma é o cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição.
È una grande gioia, il Papa è tornato a casa e vogliamo ringraziare Dio insieme a Maria. Carissimi fratelli e sorelle, siamo riuniti ancora una volta in preghiera, uniti nel cuore e nello spirito per il nostro amato Santo Padre, Papa Francesco, che la Chiesa ha atteso con grande fiducia durante questo periodo di malattia.
È una grande allegria. O Papa voltou para casa e queremos agradecer a Deus junto com Maria. Com estas palavras de agradecimento, o cardeal arcipreste da Basílica Vaticana, Dom Mauro Gambetti, introduziu na noite deste domingo, dia 23 de março, na Praça de São Pedro, o terço pelo Papa que recebeu alta na manhã deste domingo do Hospital Gemelli, após uma internação de mais de um mês. O encontro de oração foi renovado todas as noites desde 24 de fevereiro para pedir a graça da recuperação de saúde do pontífice. Nesta noite, o louvor pelo retorno do Papa para casa. Caríssimos irmãos e irmãs, disse o cardeal Gambetti, estamos aqui reunidos mais uma vez em oração, unidos de coração e espírito pelo nosso amado Santo Padre, o Papa Francisco, que a Igreja esperou com grande confiança durante este período de doença. Que o seu regresso para casa, aqui no Vaticano, no coração da Igreja, seja um sinal de esperança para todos aqueles que, neste momento, enfrentam com coragem e confiança a hora do sofrimento. A nossa oração, que o acompanhou neste mês de apreensão continua e se transforma em súplica ao Senhor para que o abençoe com uma recuperação rápida e completa, restituindo-lhe força e saúde para continuar a guiar o povo de Deus com amor, sabedoria e vigor. O cardeal Gambetta, em seguida, convidou os fiéis e os membros da Cúria Romana a meditarem juntos sobre os mistérios do Santo Terço, invocando a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, para que continue sustentando o nosso Papa com a sua proteção materna. No final da oração, Dom Mauro Gambetti agradeceu a todos pela presença nesses dias na Praça de São Pedro e pela fidelidade na oração pelo Santo Padre e convidou cada um e cada uma a continuar nas suas casas e paróquias a rezar pelo Papa e agradecer pela sua recuperação.
Una grazie a tutti. A tutti voi che avete partecipato, a coloro che ci hanno seguito da lontano, continueremo ad accompagnare il Santo Padre, che ora è qui di nuovo con noi in Vaticano, nelle modalità consuete.
Sete boas razões pelas quais precisamos do Papa Francisco. Quem afirma isso é o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que as destacou ao site Religion Digital. A primeira disse porque é um homem de Deus visivelmente apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Depois, porque enxerga o além com uma intuição incomum que transcende toda imediatidade. A terceira, porque tem uma coragem à prova de tudo, que lhe permite dizer o que os políticos silenciam. A quarta, porque é um poeta, que com gestos e poucas palavras resume aquilo que outros não conseguem expressar nem com longas reflexões. A quinta, porque é coerente, austero, comprometido e capaz de se doar ao máximo. A sexta, porque é a voz mais poderosa dos pobres e dos abandonados desta terra. Por fim, a sétima, porque este mundo precisa de um pai, de alguém que reflita a paternidade de Deus como ele. O maço de rosas amarelas que a Carmela tinha levado ao Papa, como já havia feito uma dezena de vezes nesses 38 dias da internação do Papa, teve que ser agarrado por um guarda porque quase caiu das mãos de Carmela. Foi grande demais a emoção que ela sentiu, mais pormenores com a colega Andresa Colette.
o buquê de rosas amarelas que ela levou ao Papa, como já havia feito uma dezena de vezes nesses 38 dias de internação, teve que ser agarrado por um guarda porque quase caiu das mãos de Carmela. Foi grande demais a emoção de sentir o olhar de Francisco sobre ela da sacada do Hospital Gemelli na manhã de domingo, em sua primeira aparição desde o início da internação, e de ouvi-lo dizer, em voz baixa, "Vejo aqui uma senhora com flores amarelas, ela é uma pessoa boa." Não sei o que dizer, obrigada, obrigada, obrigada ao Senhor e ao Santo Padre, eu não achava que era assim tão vista. Carmela Mancuso, 78 anos, conhecida por todos como Carmelina, ex-professora da região da Calábria, originária de Monterosso, mas em Roma há 6 anos, segura-se nos braços de quem escreve e mantém a cabeça baixa. As lágrimas parecem pesar, a voz treme como a de alguém que viveu um momento demais, muito além das expectativas, muito fora do alcance. O Santo Padre deveria dar a bênção e, em vez disso, me viu com um maço de rosas. Desejo a ele uma rápida recuperação e que volte como antes entre nós. É provável que o Papa, que depois levou o buquê a Santa Maria Maggiore para colocá-lo aos pés do ícone da Salus Populi Romani, já tivesse notado essa senhora baixinha, de modos gentis e cabelos grisalhos agitados pelo vento, em uma das muitas audiências gerais de quarta-feira, onde ela sempre vai para levar flores. Para mim, são como uma terapia, disse a mídia do Vaticano. Uma cromoterapia, se preferir, que combina com as orações que ela dirige a Deus por todos os doentes, ainda mais para o Papa. Desde que Francisco foi internado por causa de uma pneumonia bilateral, Carmela saiu pelo menos 10 a 12 vezes da sua casa na região de Monte Verde para pegar o trem até a parada do Hospital Gemelli. Tive a alegria de levar flores para o Santo Padre, diz ela. A primeira vez que Carmela usou flores como oração, mensagem e, de fato, terapia, foi em um hospital, aquele pediátrico Bambino Gesù. Eu costumava ir lá com frequência e havia uma menina de 3 meses que precisava fazer uma operação delicada. Conheci a tia em uma viagem à Divina Misericórdia, o santuário, a poucos passos de São Pedro, em Roma. Rezamos o terço juntas e um dia ela me disse: "Preciso ir ao Bambino Gesù agora, minha sobrinha precisa ser operada." Ela estava toda preocupada. "Não sei como fazer isso", ela me disse. E eu respondi: "Vou acompanhá-la." E assim a acompanhei e a operação foi feita. E felizmente ela conseguiu passar por isso com sucesso. Então, o primeiro pensamento foi levar flores. A partir de então, comecei a levar flores sempre como sinal de gratidão. Na verdade, toda vez que levo flores, coloco um cartão com muitas mensagens e peço uma bênção para meus parentes e amigos. E no mês passado, também para o Papa. Mas que emoção, comenta a mulher, interrompendo a história para relembrar aqueles breves segundos passados no Hospital Gemelli. Eu acenei assim, fiz isso com esse pensamento, acenei como fiz tantas vezes na audiência, e ele, o Papa, toda vez que me via ali, fazia um gesto, abria os braços. Tenho muitas fotos. Hoje, eu estava na primeira fila e pensei, vamos ver se ainda funciona. Ele me viu. Não acredito nisso. Carmela Mancuso diz que nunca temeu pela vida de Francisco. Não, não. Eu sempre tive essa grande confiança quando vim para cá. Agora, o Papa já saiu e está de volta a Santa Marta, mas a convalescença será longa. Portanto, ela enfatiza, não devemos parar de rezar. Vamos encorajá-lo. Vamos acompanhá-lo. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir, com uma criança do Hospital Pediátrico Bambino Gesù que foi curada, e ele também, ele vai conseguir com certeza.
A capital cubana, Havana, acolheu na segunda-feira o primeiro encontro de altos representantes governamentais de informação e comunicação social da América Latina, Ásia e África, que teve como objetivo a promoção de uma rede Sul-Sul para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial baseadas na comunicação social. De acordo com uma nota da Embaixada de Angola em Cuba, o encontro organizado pelo Instituto Cubano de Informação e Comunicação Social concluiu que a inteligência artificial marca o início de uma verdadeira revolução com impactos na indústria, ciência, política, comunicação, jornalismo e vida cotidiana. Os participantes concordaram também como rota de trabalho a realização de programas internacionais de formação para profissionais de comunicação social em temas de inteligência artificial e comunicação digital. Durante o intercâmbio, foi ainda delineada a iniciativa de criar laboratórios de inovação e gerar propostas para enfrentar campanhas mediáticas provenientes de centros de poder hegemônicos. Além disso, pretende-se promover a cultura de verificação de notícias e conteúdos digitais como garante da transparência e da adesão à verdade, bem como promover a participação popular no ciberespaço, com pleno acesso ao conhecimento e à tecnologia, entre outras propostas. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. A década internacional dos afrodescendentes vai certamente reforçar as relações entre a África e a sua diáspora. Relações que, no caso do Brasil, deu um grande passo em frente durante os anos do governo do presidente Lula da Silva. Para além de visitar várias vezes países da África, no Brasil favoreceu muitas medidas para estimular o conhecimento do continente berço da humanidade. Uma das ações neste sentido foi a realização, em Salvador da Bahia, de 12 a 14 de julho de 2006, da segunda Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora. Uma iniciativa levada a cabo em parceria com a União Africana. A primeira tinha sido 2 anos antes, em Dakar. O tema dessa conferência no Brasil foi a Diáspora e o Renascimento Africano. Reuniu cerca de 1 milhão de participantes entre intelectuais, representantes da sociedade civil e decisores políticos. Objetivo, ampliar o conhecimento mútuo e o entendimento entre os países africanos e a diáspora, assim como promover uma maior cooperação para o desenvolvimento. O encontro foi uma oportunidade rara de confrontação de ideias em volta de assuntos de interesse comum, disse-nos na altura o professor Uburatan Castro, presidente da Fundação Palmares, organização encarregada pelo governo brasileiro de organizar essa conferência.
Renascimento africano, acima de tudo, uma política de desenvolvimento econômico para a África, uma política conjunta externa, de tal forma que nós tenhamos um bloco solidário de países negros, né, africanos continentais e de diáspora africana, ou seja, de afrodescendentes, de modo a que nós possamos ter um diálogo mais igual com o G8, com os blocos dominantes do mundo. Eu acho que é um compromisso de que nós temos um destino comum, nós estamos unidos e solidários, como diz o presidente Lula, o século XXI, será o século de países do dito terceiro mundo, porque nós temos recursos naturais, temos recursos humanos, temos a vontade política de buscar o desenvolvimento e temos, acima de tudo, uma solidariedade entre todos os nossos povos que temos nossa origem na África, todos os povos que experimentaram a escravidão, o colonialismo e que, apesar de tudo isso, resistimos, sobrevivemos e estamos aqui afirmando o nosso direito à igualdade e o nosso direito à felicidade.
A conferência terminou com a chamada Declaração de Salvador da Bahia, hoje disponível na internet e nas livrarias em forma de livro. É uma orientação para a ação e solidariedade e que leva também em consideração a pesquisa, cuja importância já na altura punha em evidência aos nossos microfones o professor Wilson Matos, vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisadores Negros do Brasil.
A pesquisa é fundamental, eu diria que é o setor estratégico e absolutamente necessário. Nós temos que desenvolver o setor da pesquisa com muita força. Agora, tem um outro setor também que é complementar ao setor da pesquisa, sobretudo os países da diáspora, que é o processo de formação de professores, sobretudo os professores que trabalham nos níveis menores da educação, né, no nível médio, no nível fundamental. A maioria desses professores não tem conhecimento sobre a história da África, sobre cultura africana, enfim. Tem um conhecimento muito reduzido e muito orientado pela mídia eletrônica sobre o que é a África. Então nós precisamos investir aqui no Brasil. O governo Lula lançou uma lei federal que foi aprovada, a Lei 10.639, que obriga as escolas do ensino médio fundamental a trabalhar com conteúdos de história da África, cultura afro-brasileira, né? Então agora a nossa preocupação é a produção de material didático com esses conteúdos e principalmente a formação de professores. São os professores que trabalham nos níveis elementares da educação e formam as nossas crianças. Então uma vez essas crianças sendo educadas com esses conhecimentos, né, é um grande passo que nós estamos dando rumo ao mundo melhor, um mundo onde a nossa relação com a África, da diáspora, não só da diáspora, do mundo de modo geral, seja uma relação mais satisfatória, uma relação de igualdade, de reciprocidade, de solidariedade.
A segunda conferência de intelectuais da África e da diáspora foi, portanto, uma ocasião de diálogo entre as partes no Brasil e com a África.
Estabelecer esse diálogo, não só aqui no Brasil, mas principalmente com os nossos co-irmãos africanos, né? Então, como nós somos uma associação brasileira de pesquisadores negros, nada mais interessante que nós estabelecemos canais de intercâmbio de comunicação com os nossos irmãos do continente africano. Também os nossos irmãos de outros continentes, mas sobretudo nossos irmãos do continente africano.
A atitude do então presidente do Brasil, Lula da Silva, talvez o que até hoje deu maior atenção às relações entre o Brasil e a África, foi de encontro às antigas e constantes reivindicações dos negros no país.
Isso para a gente aqui no Brasil, sobretudo para nós negros, é bastante satisfatório, porque vem de encontro a uma reivindicação que nós já vimos fazendo há muito tempo em relação aos governos anteriores, e que nunca foi tratado da maneira como o governo Lula está tratando. O governo Lula mostrou um diferencial de preocupação com essas nossas demandas.
Uma prioridade que, segundo o professor Castro, é, portanto, bem visto no Brasil. E explicou por quê.
Claro que sim, porque essa opinião pública brasileira é formada basicamente por 45% de afrodescendentes. É o maior país africano fora da África, com uma população de 45% de pretos e pardos descendentes todos de africanos. Portanto, internamente, o governo expressa essa vontade da maioria da população. No Brasil, o negro não é minoritário. Nós estamos na cidade do Salvador, da Bahia, que é a cidade que sedia. É uma cidade com 80% de população descendente de africanos, com uma cultura negra que se organiza, com movimentos sociais e políticos negros que se expressam com autonomia. Portanto, o presidente Lula, ao definir essa política externa, ele está acompanhando a vontade da maioria do povo brasileiro.
Sou assim desde menino, quando a vida era um rio e eu nem sabia do mar. Quando meu sonho futuro já era um dia cantar.
Atividades culturais, intercâmbio de ideias e, sobretudo, um grande abraço entre filhos do mesmo continente, separados pela escravatura, cujas sequelas criaram, ao longo dos tempos, visões distorcidas entre uma parte e outra. Agora há que criar uma maior sintonia e conhecimento, frisava o professor Wilson Matos.
De um modo geral, eu penso que a visão que os países da diáspora têm da África ainda é uma visão muito estereotipada, né? Ainda é uma visão muito caricata. Quer dizer, há exceções, evidentemente, essas exceções se concentram entre aqueles intelectuais que são das academias, que têm feito pesquisas, etc. Evidentemente que eles têm um pouco mais de conhecimento sobre a África, que têm a dimensão um pouco mais próxima da realidade do que são os países africanos. Agora, de um modo geral, as populações da diáspora, a população, digamos, não intelectualizada, ainda alimentam uma visão muito estereotipada. Daí a necessidade desse intercâmbio se concretizar, desse intercâmbio, desse estreitamento das nossas relações com a África, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento sobre o continente africano, as suas especificidades, e termos uma visão destituída de qualquer preconceito ou de qualquer caricatura. Então, essa é uma tarefa que cabe, sobretudo, a nós intelectuais negros aqui na diáspora, mas também aos nossos irmãos intelectuais da África, né? E, através desses intercâmbios e parcerias, eu acho que é uma grande possibilidade de a gente ampliar o conhecimento sobre as sociedades africanas de modo geral e em cada país particularmente.
E é essa sintonia, conhecimento e luta contra discriminações, preconceitos e pobreza geradas pela escravatura e o colonialismo e que afetam ainda hoje os afrodescendentes no mundo que a década lançada pela ONU em 2015 pretende criar. Criar essa sintonia entre a África e os seus descendentes espalhados pelo mundo. Por isso se fala de reconhecimento, justiça e desenvolvimento, tema precisamente desta década que vai até 2024 e da qual tratamos normalmente nesta rubrica das segundas-feiras aqui na Rádio Vaticano.
Se teu corpo se arrepia, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres no grande astral, se ao pisar o solo teu coração dispara, se entrares em transe sem ser da religião, se comeres funge que zaque no pet de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no achado dos ancestrais. Pode crer no achado dos ancestrais. É Luana, é Bengala, é Camila. Se teu corpo se arrepia, se sentires também sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres no grande astral, se ao pisar o solo teu coração dispara, se entrares em transe sem ser da religião, se comeres funge que zaque no pet de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os teus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Do axé dos seus ancestrais. Ei!
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.